Pessoal, bem-vindos aqui. Essa é a parte 2 da nossa cobertura aqui no Web Summit Rio. Sou Gabriel Pereira, da Let's Open, e semanalmente a gente fala com as vozes aí que estão construindo a indústria financeira, especialmente dentro do mundo Open. E aí, seguindo aqui a nossa conversa, a gente vai conversar agora com o Carlos Eduardo, do BV. Vai contar um pouquinho para a gente desse mundo de dados, de utilização, que no final do dia a gente fica se perguntando a todo momento, né? Estou recebendo dado, mas para quê? O que eu faço com eles? Obrigado aí pela sua participação, Cadu.
Perfeito, Gabriel. Eu que agradeço. É sempre um prazer falar contigo. A gente sempre te acompanha. Você sempre uma sumidade no assunto. Está sempre trazendo aí uma série de informações importantes para a gente. Então é super prazer falar contigo aqui.
Valeu, cara. Eu que agradeço. E eu queria começar pedindo para você contar um pouco hoje do teu papel no BV. Como é que é um pouco dessa sua missão ali dentro?
Perfeito. O meu papel lá é tocar o intraempreendedorismo em crédito. Então, o que, que eu faço? Toco inovação em crédito. Basicamente, o que, que a gente tem que fazer? Experimentar, errar rápido, errar pequeno e trazer e aprender com isso. Então, o intraempreendedorismo é startup enxuta, que a gente costuma dizer, dentro do banco. Então,
legal.
Esse é o meu papel lá.
Agora, uma coisa que eu sempre tive curiosidade é o seguinte. Como é que você pratica startup enxuta com crédito? É um negócio relativamente caro também, né? Como é que é testar e errar dentro do crédito?
Ótima pergunta. É caro se você fizer de uma forma muito ampla para todos os lugares. Por isso que a gente sempre faz testes pequenos, com públicos selecionados. Então, na nossa esteira, por exemplo, de teste, a gente tem um processo que a gente roda, que é uma POC. Quando a gente roda a POC, a gente não toma decisão com crédito ainda. Mas a gente testa para ver qual que é o resultado, qual que é o uplift que a gente vai ter com aquele teste que a gente está aplicando. Para depois a gente ir para a próxima etapa, que a gente chama de MVP. É como que a gente começa a tomar a decisão, dado que a gente teve um uplift ali. A gente consegue melhorar a predição de inadimplência com uma determinada solução. A gente começa a tomar a decisão para ver se o uplift se prova de verdade. Então, assim, dá para testar sem gastar muito dinheiro, dá para testar sem errar muito e dá para aprender com isso. E a gente tenta fazer isso na velocidade, na maior velocidade possível. Então, esse é o nosso desafio.
Legal. Eu estou pensando aqui, até fazendo uma trajetória, que é o seguinte. Você tem um desafio, e eu acho que ele aumentou muito, de testar novas fontes de dados para melhorar as decisões de crédito. E nos últimos anos, essas fontes estão aumentando exponencialmente, né? E o Open Finance é uma dessas fontes, assim. Como é que é um pouco do processo de descobrir, né, um discovery de novas fontes, de avaliar se é uma fonte que vale a pena eu testar ou não, o que eu testo? Open Finance, eu me pergunto várias coisas, né? Porque um teste pode tanto dar certo quanto... Enfim, acho que todo teste dá certo, né? A resposta pode ser positiva ou negativa para sua hipótese.
Perfeito.
Mas se ele for bem feito, ele deu certo. Mas como que é, por exemplo, assim, de repente não foi o público... O público que compartilhou foi diferente, a parte dos dados que eu testei foi diferente. Eu queria entender um pouco desse processo contínuo de ficar avaliando novas fontes e trazer para o dia a dia.
Ótima pergunta, Gabriel. É assim, a gente com inovação, buscando novas teses, a tese de dados, ela sempre está aí, está presente. Como que a gente traz dados não tradicionais, ou como que a gente usa melhor os nossos próprios dados? O Open Finance veio para trazer uma complexidade adicional. Como que a gente interpreta os dados de outros bancos e monta as correlações necessárias para as tomadas de decisão de crédito. Então, é isso que a gente faz. Assim, tem uma complexidade aí. Se a gente for abrir aqui os nossos extratos bancários das diversas contas que a gente tem, cada um tem o seu padrão. Cada um tem a sua forma de mostrar esse dado. E quando a gente está compartilhando o dado com outras instituições financeiras, a gente tem uma complexidade de saber interpretar o que esse dado está dizendo. E você trouxe um ponto muito importante, porque a gente pode ter dados que às vezes não nos ajudam a predizer, por exemplo, inadimplência. Eu vou dar crédito ou não para esse cliente. E por isso que a gente está ali em constante evolução, buscando analisar esses dados, entender as correlações que eles têm, como que a gente trabalha os dados da melhor forma. Às vezes esses dados eles podem funcionar melhor para uma instituição, não tanto para outra, e como que a gente vai trazendo novas camadas de dados. A gente estava até conversando agora há pouco de que você não tem uma bala de prata. Você não vai, o Open Finance não vai resolver tudo, mas ele vai trazer uma nova camada para a gente usar esses dados, interpretar eles e tomar decisão em benefício do cliente. Então, é buscar a centralidade no cliente, trazendo proposta de valor para ele.
Legal. E como você, por exemplo, eu tive num desafio que era o seguinte, eu recebia, tem tempo isso já, mas os dados do Open Finance, na época era não regulado ainda, estava recebendo via JSON, etc. E era muita informação. E essa informação, eu poderia quebrá-la tanto em subsets de dados ali, do que estava chegando, como também do perfil. Então, às vezes, o cliente que mandou a conta principal ou a conta secundária. Como é que você, entre aspas, ou se isso é possível ou não, classifica, fala assim, olha, essa variável tal do Open Finance a gente usa dentro desse processo aqui. Essa outra, talvez não, ou é o conjunto. Eu fico me perguntando assim, por onde você começa a puxar essas informações e, de fato, aplicar no dia a dia?
Essa é uma pergunta bem específica, é uma pergunta de quem já mexeu com os dados. Né? Então, você já vê a complexidade que é. O que a gente foi fazendo? Né? A gente vai testando. Por exemplo, assim, Open Finance, ele traz dados cadastrais. O que a gente faz com esses dados cadastrais? Será que isso é benéfico? Isso nos ajuda no processo? E ele traz o dado de transação. Traz o dado de transação de conta corrente, de cartão de crédito. Então, ali tem uma série de informações. Como que a gente pode melhorar os nossos processos? Então, eu vou dar um exemplo para você agora, recentemente, que a gente robusteceu a nossa camada de renda. Então, a gente tem um processo de renda que não é simples. Não é você falar assim, ah, poxa, o cliente ele é CLT, então ele tem um salário e esse é o salário dele. Não é assim. O mundo está cada vez mais complexo. Cada vez a gente tem mais autônomos, que a gente chama de gig economy. E tem PJs, como que a gente olha para esses processos? Tem cliente que recebe INSS, então tem cliente que recebe auxílio do governo. Como que a gente olha para isso, olha para esse dado e robustece as nossas camadas? Então, recentemente a gente fez um processo que a gente evoluiu, por exemplo, o nosso processo de renda. Então, ele não necessariamente está na tomada de decisão, mas ele é uma camada adicional que a gente pode usar no nosso processo de tomada de decisão.
Legal. Legal. E é bom que ele vai entrando de forma orgânica no processo de decisão que ele sempre aconteceu, né?
Total, total. Só para você ter ideia, eu vou trazer números aqui. Os clientes que compartilham dados e a gente usou e robusteceu esse nosso processo de renda, eles tiveram 30% mais de limite pré-aprovado. Legal. Então, quer dizer, a gente usou uma informação que a gente já estava capturando, que tem uma complexidade que você trouxe, que é enorme. Imagine, cliente que recebe CLT num banco, como que você difere isso do outro? Como que um cliente recebe, por exemplo, um provento de um CNPJ de um banco no outro? Então, você traz uma complexidade ali, mas depois que você consegue tratar esses dados, você tem os benefícios. Então, por exemplo, 30%, os clientes que compartilharam tiveram 30% de aumento e a gente dobrou a quantidade de clientes que a gente beneficiou com pré-aprovados de crédito. Então, assim, é um ganho enorme, muito expressivo.
Eu estou aproveitando aqui para tirar todas as minhas dúvidas, que quando eu vejo os números, eu fico perguntando. E uma outra que fica na minha cabeça é, como é que a gente faz para avaliar o impacto do Open Finance nas decisões? Porque, igual você falou, não existe bala de prata, e nenhuma decisão é feita com base em uma única variável, né?
Uhum.
Como é que você calcula, por exemplo, esse lift que teve? Teve esse aumento, teve outro. Ou às vezes tem uma parte do impacto que não está nem sendo capturada, calculada exatamente o impacto, mas ele entrou ali no dia a dia. Como é que faz para mensurar o impacto de uma fonte nova de informação, no caso aqui que você está falando do Open Finance?
Não, é complexo, né? É complexo, porque se você traz somente essa informação, ela pode ficar ali no meio e você não conseguir identificar de fato qual é o benefício que isso tem trazido. Então, o que a gente faz muito é, a gente separa públicos específicos que a gente vai beneficiar com essa ação. Então, ele passaria pelo processo normal e a gente olha, observa isso e fala, o que é essa informação adicional que a gente está usando? O que a gente vai fazer? A gente vai aprovar mais? A gente vai dar mais limite? Vou pegar o exemplo do limite que eu acabei de dar. Então a gente pega e observa, a gente cria grupo de teste AB. Então, grupo controle, a gente olha e compara. O público mais seleto que a gente deu aumento está performando melhor do que o público que a gente mantinha o limite que a gente tinha antes. Então a gente consegue fazer isso também, além de olhar a quantidade de clientes que a gente vai impactar com essa ação. Então a gente sempre tenta isolar o público, fazer teste e controle. E aí a gente consegue comparar os dois, os dois universos. Aqui tem que tomar muito cuidado, porque você pode ter viés de amostra, viés de seleção, tem que ter na mesma jornada, tem que ser o mesmo produto, tem que ser públicos parecidos. Então, tem que tomar um cuidado aqui sempre muito grande, mas tem possibilidades da gente separar esse público e comparar, que é exatamente a etapa que eu comentei contigo agora há pouco, que é do MVP. Assim, você viu o uplift que tem no backtest. Só que o backtest não necessariamente está representando a realidade. Então, quando você aplica isso na realidade, separando teste e controle, você consegue comparar e medir se o uplift está acontecendo.
Muito bom. Tem um outro olhar, assim, que eu fico pensando é, quando a gente vai utilizar essas informações, e aí estou falando muito aqui do Open Finance, a gente tem que fazer uma série de mudanças internas também para conseguir responder em tempo real. E no caso de vocês, já conversando aqui anteriormente também, já me sinalizaram que olha, eu tive que mudar internamente para responder na jornada de crédito em tempo real ou no simulador, na parte offline. Como é que também é esse processo entre receber o dado, testar, garantir que a infraestrutura é escalável, porque assim, uma coisa é você testar com X clientes ali, né, fazer uma POC. Outra coisa, isso está em produção na área não logada para qualquer um que entrar lá. Você tem que honrar com aquilo que foi simulado, né?
Total, total. Sempre tem uma complexidade. Né? A próxima etapa, eu falei da POC, que é o backtest, o MVP, que a gente testar em produção. Quando a gente vai no MVP, a gente sempre tem um ambiente controlado, com público controlado, e normalmente com um processo mais apartado ali para a gente conseguir medir. A próxima etapa é o rollout, né? Como que a gente conecta isso dentro dos processos do banco? Aí tem sua complexidade. Então, se a gente acha uma variável, que essa variável ela nos ajuda a predizer e precisa entrar no nosso processo de crédito, a gente tem que colocar ela na esteira. Para a gente colocar ela na esteira, ela tem que ser em tempo muito próximo da realidade para o cliente não ficar esperando. E o cliente já entender que ele dando essa informação, ele já tem o benefício na hora. Então agora a gente tem na etapa de simulação. Então o cliente está fazendo uma simulação de um veículo, ele tem a possibilidade de compartilhar os dados de Open Finance para a gente. Quando ele compartilha esses dados, a gente já faz a devolutiva para ele se ele já teve um benefício. Isso é jornada. A gente precisa trazer o valor para a jornada do cliente. Em resumo, é isso.
Isso é muito legal. À medida que você tem tantos clientes assim utilizando, você tem não só o dado do Open Finance, mas o dado do comportamento do cliente com aquilo ali. Vocês já usam isso? Eu fico pensando assim, tem um cliente que, sei lá, pelo SCR, eu sei que ele tem uma conta principal, que ele tem X mil de empréstimo, mas ele compartilhou uma conta que não tem nada. Então, sei lá, às vezes ele tem algo que ele está... não quer compartilhar totalmente. Ou tem um cara que já compartilhou tudo de uma vez, rapidão, e falou, olha, esses são os meus dados. Será que esse tipo de comportamento e outros também ajudam? Essas variáveis internas ali, comportamentais, também fazem parte do processo?
Não, total. Aqui você pode ter os vieses da jornada também, né? Que você está colocando para o cliente. Eu queria já falar para você também sobre a principalidade que você comentou. Eu já falo um pouquinho sobre isso. Mas, em resumo, o que a gente tem que fazer é trazer a jornada. Você quer ver um dado? Quando a gente colocava o consentimento para os clientes, de forma espontânea, mandava e-mail para todos os clientes colocarem, eles tinham uma inadimplência 30% menor do que os clientes que não compartilhavam os dados. E aí a gente começou a olhar para isso e falar, poxa, mas será que é um cliente tão melhor? E, de fato, é, porque ele espontaneamente está compartilhando um dado dele. A partir do momento que a gente começou a colocar isso na jornada, a gente ficou com uma inadimplência muito próxima do público, o que é bom, porque daí a gente não está tendo uma separação de clientes, só os clientes melhores. A gente está olhando para todos os clientes, trazendo mais dado para tomar decisão com isso. Então, quando você coloca dentro da jornada, você já começa a ter uma inadimplência muito parelha. Então, você consegue ter mais tomada de decisão. E esse ponto que você trouxe, ele é muito importante de principalidade. Hoje o brasileiro tem 4,5 contas.
Que tá, inclusive, que eu acabei de receber a mensagem que vão cancelar uma conta minha, porque eu fico mapeando as jornadas e aí eu tive que abrir muitos lugares. Eu devo ter uns 18.
Tá inativo. Você não tá transacionando.
Exato.
É, gera um custo pro banco, né?
É, e não, mas também não dá para eu ficar lá claro. Mandando um real para 18, enfim.
Não dá. Então, é justamente isso. Então, o que garante que... Então, assim, a gente testa também scores de prateleira. Então, a gente tem todos os birôs, a gente trabalha com todos os birôs, com o SCR do Banco Central. Mas o que garante que esse cliente está trazendo o dado dessa conta corrente? Essa conta corrente é a conta corrente principal.
Representa a totalidade ali da vida.
E aí, esse é um outro desafio. Então, como que a gente olha para isso e como que a gente fomenta o cliente a trazer a conta principal? Ou trazer mais informação? Então, assim, é um caminho de evolução constante.
Uhum.
Não dá para dizer que assim, eu já usamos o Open Finance. Nós estamos usando e tem muita coisa para fazer.
Ah, e na prática, uma leitura que eu faço é a seguinte. Eu acho que foi no seu próprio podcast que eu vim ouvindo. Você comentou na pesquisa que o pessoal, os bancos usavam os dados internos, tinha um percentual lá, uma pesquisa mundial. Que era tipo assim, olha,
esse dado é incrível.
Que as instituições usavam, acho que era 5% ou meio.
0,5% dos dados, assim, é uma pesquisa mundial, global, de que as instituições financeiras usam 0,5% dos dados que elas possuem. 0,5%. Então, quer dizer, com o Open Finance vindo, isso é uma complexidade adicional.
E o Open Finance nada mais é do que os mesmos dados
de outras instituições.
Só que ele está vindo de outra instituição. Então, assim, em teoria, assim, muita teoria, né? Na prática é bem diferente, mas são dados que você já... que tá nesse 0,5% aí.
É isso.
Então, você receber e falar que, assim, sabe usar ele, ou você já tava arrebentando antes com tudo, né? Tudo no máximo.
Não.
Mas é um processo de melhoria contínua, né?
Não, se a gente for para pensar antigamente, quando a gente tinha uma conta, duas contas no máximo, era difícil os bancos olharem, entenderem a sua trajetória, como você estava vindo com o extrato e etc. O movimento do Open Finance está impulsionando isso. Todo mundo precisa correr agora. Todo mundo precisa avaliar os próprios dados, mas os dados que a gente está recebendo de outras instituições, que todas as instituições estão recebendo. É uma corrida, assim. E para mim, assim, a percepção e a evolução do Open Finance é quando os clientes entenderem a proposta de valor. E de fato, falar assim, eu tenho uma proposta de valor clara. Está na minha jornada, está no meu contexto. E os dados dizem muito isso. Então, se a gente pegar o nosso extrato, ele conta uma história sobre a gente.
Sim.
Né? Então, o que a gente vai fazer com essa história? Qual que é a próxima ação? Qual que é a próxima oferta? Como que a gente contextualiza isso? Então, usar os dados em benefício do cliente e trazer o maior valor para ele. Acho que esse é o desafio.
E pensando em futuro, a gente está indo para uma economia... na verdade, assim, desde o começo da internet, a gente está procurando padrões para se comunicar, né? E compartilhar informações, etc. Esse movimento open, ele não vem do nada, né? A gente já tem trabalhado, o mundo está usando mais APIs, etc. Mas o que vai acontecer é que mais informações estarão disponíveis para serem analisadas. Então, essa habilidade de descobrir, testar, incorporar e etc., acho que vai ser algo predominante ali para quem quer se destacar. Como é que você vê o futuro de uso de dados em tomada de decisão, mas assim, de buscar novas fontes, né? Até pouco tempo atrás, era novidade que o tamanho da tela do celular em alguns lugares às vezes ajudava a discriminar crédito, uma coisa assim. E agora a gente está falando que a gente tem acesso a todos os dados financeiros, daqui a pouco os dados de saúde, da parte de utilities e entrando, enfim... mundos diferentes entrando assim à disposição para a gente analisar também.
Bom, perfeito. Assim, ó, o nosso trabalho com inovação em crédito é isso. Como que a gente busca evolução constante? Então, a todo momento a gente tem que buscar uma fonte nova de dados e testar. E aqui é quebrar todas as amarras. Eu até falei no podcast, a gente tem que aprender a desaprender aqui. Então, pegar todos os fundamentos e testar com hipóteses diferentes. A gente tem algum dado novo que está vindo? Como que a gente olha para isso? Você falou do celular. Essa é uma outra tese que é muito importante. Você concorda que o seu celular diz muito sobre você? O meu celular é diferente do seu e diz muito sobre mim, o meu celular. O que isso está trazendo de dados? como que a gente usa isso numa tomada de decisão. Então, esse é um outro caminho também a ser seguido. Então, assim, cada vez mais a gente tem mais dados, só que se você não souber tratar esses dados, não quer dizer nada, né?
A minha dúvida, acho que o diferencial vai estar em quem prioriza melhor, testa, né? Porque é impossível abraçar tudo, né?
Não dá para abraçar tudo. E assim, um dado que pode fazer sentido para uma instituição pode não fazer sentido para outra. O público pode ser diferente. A jornada, o produto, o mecanismo que o cliente utiliza, o comportamento do cliente. Então, assim, tem que testar. Na prática, assim, tem que testar. E você trouxe um ponto assim, de que todo teste não precisa dar certo, mas se der o resultado em si não sendo bom, também é positivo. É isso aí, exatamente isso. Se você testar e o resultado não for positivo, isso já é um super ganho, uhum. Que se aprendeu com isso. Você aprendeu. E às vezes não dá certo numa jornada, não do produto, não significa que ele não vai dar certo em outro. Então você tem que ter a capacidade e a celeridade de testar. E o maior cuidado que tem que tomar são com os vieses, né? Uhum. Que a gente pode criar viés para nós mesmos no teste. Então a gente tem que, com certeza, trazer ali um rigor estatístico, um rigor de análise de jornada para tirar todos os vieses. É, total.
Boa. Cadu, queria agradecer a sua participação. Hoje o tempo foi corridinho, mas a gente vai arrumar mais tempo para a gente conversar. Obrigado mesmo. E bom evento para você, para o time do BV, enfim.
Pô, super agradeço, Gabriel. Sempre um prazer falar contigo. O tempo passa rápido, né? A gente nem viu.
Exato.
É um prazer.
Pessoal, obrigado por acompanhar. A gente se vê na próxima semana. Essa foi a nossa cobertura aqui no Web Summit Rio. Valeu!